Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia. O Deus Santo que ainda fala usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse, está registrado na Bíblia Sagrada. Por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos um e-mail do Carlos, da cidade de Ponta Grossa, no norte do estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, saudações. Estou muito satisfeito com o programa. Tenho anotado muitas coisas em um caderno para que possa melhorar o meu estudo. Quero pedir que me respondas o que significa libação de vinho. Peço também orações pelo meu trabalho. Ele é um tanto puxado, levanto todos os dias às 3h45 da manhã, de segunda a sábado. E a carga de estresse, às vezes, é muito grande. Por isso, peço orações para que possa melhorar no meu emprego e, talvez, desempenhar uma função melhor. Um grande abraço a todos do Carlos. Querido irmão, obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco e esse é o nosso propósito. Desejamos que, através desses estudos, muitos irmãos sejam edificados. Como lhe respondi no e-mail, libação é o complemento do sacrifício. Literalmente, libação era o derramamento de vinho ou unguento sobre o sacrifício. Era uma homenagem em honra a uma divindade. Paulo disse que se sentia como libação sendo oferecido sobre o sacrifício dos filipenses. Carlos, como também lhe respondi, já estamos orando por você e por sua situação aí no emprego. Pedimos que Deus o coloque onde o nome dele possa ser glorificado e honrado através da sua vida. E agora eu quero convidá-lo para aquele momento sempre gratificante do nosso programa em que buscamos a Deus através das nossas orações. Vamos orar e o meu convite é que você se junte a nós nessa oração. E o meu convite a todos que estão me ouvindo nessa hora é que também você participe conosco dessa oração, desse momento da sua intercessão. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos falar contigo. E te pedimos, Senhor, pela tua graça e misericórdia, que o Senhor nos abençoe nessa hora de estudo e meditação da tua palavra. Dê tua bênção ao Carlos, conforme o teu querer, e abençoa todos os que nos ouvem nesse momento. Senhor, também te pedimos que tu nos concedas a iluminação do teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra e para aplicarmos essa palavra em nossas vidas. Oramos com muita gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais alguns versículos do capítulo 2 dessa primeira carta de João. Vamos estudar a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 7 a 11. Nesse texto encontramos a prova social ou teste social que se refere ao amor para com os irmãos. João, ao colocar esse teste para todos os cristãos, certamente se lembrou daquela quinta-feira à noite quando Jesus instituiu a ceia memorial numa cerimônia de muita densidade. Ali Jesus foi traído. Ali Jesus se humilhou ao lavar os pés dos discípulos. Ali Jesus prometeu claramente a vinda do Espírito Santo como aquele que ficaria no seu lugar. Foi naquela noite, logo depois de lavar os pés dos discípulos, que Jesus indicou Judas como traidor, e quando esse se ausentou, Jesus disse essas palavras: "Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros", conforme João 13:34. Agora, é importante notarmos a ligação entre a leitura do Evangelho em João 13:34 e 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 7, que é o texto que nós vamos estudar hoje, e também no capítulo 4, versículo 7. Devemos nós também amarmos uns aos outros como Cristo mostrou amor por cada um de nós. Além desta ordem, devemos recordar que o amor de Cristo por nós não foi algo fácil, não. Às vezes, exigia forte repreensão. Acima de tudo, seu amor exigiu um grande sacrifício. Ele deu a sua própria vida para tornar possível a nossa salvação. Se mostrarmos tal amor, outros saberão que pertencemos a Jesus. Naquela ocasião, Jesus explicou o significado do ato de servir que ele tinha acabado de realizar para com seus discípulos. Ele disse: "Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. E eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também." João 13:12, 13, 14 e 15. Nessa explicação, devemos fazer um destaque. Destaca-se a união dos dois títulos, Mestre e Senhor. Jesus é o Senhor, bem como o Mestre. Jesus é o Senhor dos seus discípulos, Mestre dos seus discípulos. Isso confere ao título de Mestre uma grande importância. Tem uma conotação um tanto parecida com Mestre com autoridade, isto é, o mestre que tem o direito de exigir obediência dos seus discípulos. Mostra porque um discípulo é mais do que um aluno, no sentido de um mero receptor de informações, mas é, na verdade, alguém comprometido em aceitar e seguir o ensino do seu mestre. Esta implicação de seguir o ensino e o exemplo do seu Senhor e Mestre foram confirmadas naquela mesma noite, naquela quinta-feira à noite, quando Jesus lhes ordenou o novo mandamento. Querido amigo, todos os discípulos de Cristo devem demonstrar o mesmo amor altruísta e despojado para com o próximo, como Jesus demonstrou o seu amor para com todos nós que o seguimos. Jesus agiu com amor, amor que o levou a se sacrificar na cruz. Quando as pessoas testemunham sobre esse amor, quando elas conseguem perceber esse amor entre os discípulos, elas logo farão a ligação com Jesus e serão capazes de reconhecer que aqueles que têm tal amor são verdadeiramente discípulos de Jesus. O que Jesus requer, então, de nós é que amemos os nossos irmãos da mesma maneira que ele nos amou. Diante dessas verdades, o tema para nossa reflexão refere-se ao amor fraternal que deve existir entre os discípulos de Cristo, entre a família da fé. E assim o título para o nosso estudo é O Mandamento do Amor Fraternal. O Mandamento do Amor Fraternal. A base deste texto é 1 João, capítulo 2, versículos 7 até 11. E podemos introduzir essa nossa conversa, esse nosso estudo, essa nossa reflexão, lembrando o seguinte, que está claro que uma das identificações do discípulo de Cristo é o amor, deve ser o amor. Devemos nos amar assim como Jesus nos amou. Porém, diante desse requisito, pergunta-se, Afinal de contas, o que é o amor? O que é o amor? É uma pergunta séria, importante. Precisamos respondê-la com profundidade. Ao respondermos essa pergunta, temos que reconhecer que é comum pensar que o amor é um sentimento, até um sentimento um pouco misterioso, talvez até um sentimento difícil de descrever. Frequentemente pensamos que esse maravilhoso sentimento é alguma coisa que simplesmente acontece. Mas na Bíblia o amor não é uma coisa que apenas acontece. Na Bíblia, o amor é uma atitude que foi ordenada. É uma ordem e precisamos decidir amar. Mostramos amor por atos em busca do que há de melhor para a pessoa que amamos. O amor é definido pelo sacrifício desinteressado do Filho de Deus. Quando falamos em amor, estamos falando em doação. Quando falamos em amor, estamos falando em dádiva, em presente que o Senhor Jesus nos deu. O amor é definido pela doação de Jesus por cada um de nós. Quando falhamos no amor, estamos pecando. Estamos desobedecendo uma ordem do nosso Senhor e Mestre. Você pode até estranhar essa colocação, porém essa é a mais pura verdade. Se somos e queremos ser discípulos de Jesus, temos a obrigatoriedade de amar. Temos que dirigir o nosso amor em três direções. Primeiramente, temos que amar a Deus. Jesus identificou esse como o primeiro e grande mandamento que devemos cumprir. É um mandamento. Se eu não amo a Deus, estou cometendo pecado. Em segundo lugar, temos que amar ao nosso próximo. Este é o segundo mandamento mencionado por Jesus. A passagem toda é Mateus 22, 36 a 39. Ora, esta é uma ordem, e se não a cumprimos, se odiamos o nosso próximo ao invés de amá-lo, estamos pecando. E em terceiro lugar, temos que dirigir o nosso amor aos nossos irmãos. Este é o novo, porém antigo mandamento, conforme esse texto que nós estamos estudando, capítulo 2, versículo 7 a 11. Se não amamos os nossos irmãos, nós estamos pecando. Portanto, se não amamos, temos que nos arrepender, temos que pedir perdão e capacitação para obedecer às ordens do Senhor Jesus. Uma vez que o amor não é algo que acontece por acaso, mas é uma decisão que tomamos, não podemos desculpar o nosso fracasso como sendo um engano inocente. Quem não ama é culpado de pecado. O perdão desse pecado é possível somente se nós, pecadores, nos arrependermos e mudarmos nossa conduta mediante a capacitação que o próprio Espírito Santo nos dá. Então, o que se deve fazer quando se perdeu o amor por Deus, pelo próximo e pelos irmãos? Simplesmente devemos reconhecer, nos arrependermos e, capacitados pelo Senhor, voltarmos à obediência desse novo e antigo mandamento. O princípio, então, que o texto nos apresenta é desafiador e é visto nessa frase. Somente através da obediência ao novo mandamento evidenciamos o amor aos irmãos. Somente através da obediência ao novo mandamento evidenciamos o amor aos irmãos. Esse é o princípio que esse texto de Primeira Carta de João, capítulo 2, versículos 7 a 11, nos dá. Nesse texto, encontramos cinco evidências do amor que devemos ter para com os nossos irmãos. A primeira evidência de que amamos os irmãos é reconhecermos que esse é um mandamento antigo. Versículo 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Aqui João trata os seus filhinhos como amados. Essa maneira de tratar é adequada com o assunto que João vai tratar, isto é, o amor fraternal. O mandamento não é novo. Por quê? porque todos os discípulos sabem como foi o viver de Cristo, como foi o andar de Cristo. Jesus se caracterizou por amar e, portanto, não era novidade nenhuma para nenhum dos discípulos que essa deveria ser a maneira pela qual devemos nos conduzir. Esse mandamento eles tinham ouvido desde o princípio da pregação apostólica. Os ouvintes de João ouviram isso de vários apóstolos, inclusive do apóstolo João, que testemunhava que Jesus nos amou a tal ponto de se dar por nós. Esta é a essência do Evangelho, das boas notícias. Portanto, não é novo, mas antigo mandamento confirmado e testificado por testemunhas oculares, das quais João era, naquele momento, a mais antiga testemunha. A segunda evidência de que amamos os irmãos é obedecermos o novo aspecto do mandamento. Versículo 8. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Querido amigo, esse é um verso que deve ser esclarecido detalhadamente. Embora fosse um mandamento antigo, ao mesmo tempo era um novo mandamento. Não precisamos entender a palavra antigo como negativa. O nosso Deus é um Deus antigo, isto é, nos garante que Ele é fiel. É alguém em que podemos confiar porque Ele não muda. Deus é e sempre foi amor. E por isso mesmo, o que Ele requer de nós, dos cristãos, já é algo consolidado, algo que os cristãos já conheciam há muito tempo. A igreja não ficaria sobressaltada com algo totalmente novo. A palavra usada no original para descrever novo é kainê, e não neos, que significa recente, algo novo e diferente do antigo preceito legalista. O novo foi promulgado com o cristianismo, mesmo que no espírito da lei já estava o amor para com os inimigos. Você deve se lembrar de Levítico 19:18. Porém, esse era um preceito tão difícil que por muito tempo foi completamente menosprezado, foi desprezado, não foi praticado, até que veio o Evangelho. O cristianismo foi o primeiro a colocar o amor aos irmãos como motivo novo e mais alto, o amor instintivo daquele que nos amou primeiro e por isso nos constrange a amar a todos, mesmo os inimigos, andando assim nas pisadas que ele caminhou, amando-nos mesmo quando nós ainda éramos inimigos. Para Jesus, quando ordenou, e agora para João, quando também dava essa ordem, temos que amar a ponto de dar a nossa vida em favor dos outros. Você deve se lembrar de João 13, 34 a 35 e João 15, 12. Tudo isso é verdadeiro nele e em vós. Essa é uma outra frase desse versículo 8. Isto é, em Cristo, todas as coisas são sempre verdade e assim foram desde o princípio. E assim devem ser verdadeiras em Cristo e em nós. Pois, quando reconhecemos a verdade que é Ele e está nele, temos também a mesma verdade. As trevas vão se dissipando, diz o versículo 8 ainda. Isto é, as trevas passam ou as trevas vão passando, isto é, até que o sol da justiça saia visivelmente e a luz ilumine, mesmo que parcialmente, até que o dia fique totalmente claro. Essa expressão, a verdadeira luz já brilha, é muito significativa. O mandamento é novo porque é verdade tanto no caso de Cristo como no caso dos cristãos. Para os cristãos, é novo porque deixamos as trevas e nos achegamos para a luz. E para Cristo é novo porque Ele o proclamou desde o início, quando Ele veio ao mundo para iluminar a todo homem. O novo mandamento encontra sua verdade ou comprovação na sua realização prática, no caminhar dos cristãos com Cristo. O antigo mandamento se tornou e continua um novo mandamento. Por quê? Porque pertence à nova época já introduzida pelo brilho da verdadeira luz. Querido amigo, Você já participa dessa nova época introduzida por Jesus? Você já foi iluminado por Jesus ou ainda tem caminhado nas trevas? A terceira evidência que amamos os irmãos é ter um procedimento coerente com a vida na luz. Versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Para João, não há meio termo entre luz e trevas, entre amor e ódio, entre vida e morte, entre Deus e maligno, entre família de Deus e o mundo. O que João está dizendo é muito claro. É que, onde quer que haja vida espiritual, por mais fraca, por mais tenra que seja, ali não reina mais as trevas nem a morte. Ali, o amor desaloja o ódio. O que João está dizendo é que, se afirmamos estar com Jesus, se afirmamos estar nele e ainda nutrimos ódio contra o próximo, contra o irmão, estaremos provando que ainda estamos nas trevas e não em Cristo, que é a verdadeira luz. O próprio título de irmãos, a própria identificação do próximo como irmãos, é a razão pela qual o amor deve ser praticado, pois afinal, a verdadeira luz já brilha, conforme esse versículo 8. Nesse versículo 9, realmente vemos o teste social. Se amamos os irmãos, passamos no teste. Se odiamos os irmãos, fomos reprovados e ainda estamos nas trevas. Você já pensou na sua situação? Você foi aprovado ou reprovado? Você ama todos ou nutre algum ódio por algumas pessoas? A quarta evidência que amamos os irmãos é permanecermos na luz sem causar tropeços. Veja o versículo 10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não tem nenhum tropeço. Permanecer no amor é permanecer na luz, porque a luz do Evangelho não só ilumina o entendimento, mas também ilumina o coração. Quem ama não vive tropeçando, isso é, não aborrece, não odeia o seu irmão. No contraste entre permanecer na luz e nenhum tropeço, podemos perceber uma interessante lição. Andando na luz, isto é, amando os irmãos, não provocaremos qualquer situação nebulosa, escura, que possa fazer o nosso irmão tropeçar. O que odeia seus irmãos é um tropeço para si mesmo. Tropeça contra si mesmo e contra todos os que existem dentro ou fora da família da fé. Por outro lado, o que ama tem um caminho sem impedimentos. João aqui tem em mente as palavras de Jesus. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz, conforme João, capítulo 11, versículos 9 e 10. Você tem andado de dia ou você tem andado de noite? Essa é uma pergunta muito importante, mas quem pode respondê-la? É somente você diante de Deus. A quinta e última evidência de que amamos os irmãos é que não andamos nas trevas odiando os irmãos sem saber para onde vamos. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai. Por quê? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa expressão é muito forte. Está nas trevas e anda nas trevas. Estar nas trevas assinala o seu estado permanente. Nunca saiu das trevas. E andar nas trevas assinala a sua conduta exterior e os seus atos. Demonstra que ele ainda está nas trevas e pratica coisas das trevas. Quem vive nas trevas tem como consequência a total desorientação para caminhar com segurança na sua vida. As trevas não só rodeiam, mas cegam aquele que odeia o seu irmão. Você tem andado tateando, sem saber por onde anda, ou você anda na luz, com segurança, amando seus irmãos? Querido amigo, lembre-se de que somente através da obediência ao novo mandamento, evidenciamos o amor aos irmãos. Andamos na luz e confirmamos que estamos em Jesus. Portanto, confirmamos também, como vimos no capítulo 1, que temos comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é luz. A maneira pela qual comprovamos isso é quando amamos os irmãos. Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Respirou na cruz, e por graça sem igual.